Então, bom dia. Eu vou falar isso daqui porque vai ficar gravado para o podcast, beleza? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um programa, uma edição aí, né, do Fator 3Cast. E a gente aqui ao vivo no Instagram para poder falar, ter uma discussão simples e objetiva a respeito de lanterna tática. Galera que está entrando aí, se puder colocar aí se usa lanterna no serviço ou não, se usa lanterna dedicada, se usa. Lanterna de mão, se usa dedicada na arma longa também. A grande verdade é que se você tem uma lanterna de mão, uma lanterna dedicada na pistola e uma lanterna dedicada na arma longa, você deve estar no 0,1% do efetivo policial brasileiro. Beleza? Quando eu coloquei a pergunta no coloquei a pergunta no Instagram, que lanterna usava tal. Teve mais de uma pessoa que respondeu lanterna do celular, né? E é o que acontece mesmo. Na real, é isso. Você se vê numa ocorrência precisando de lanterna, você não tem nada, então você pega o seu celular para poder tentar iluminar alguma coisa. E isso daí é trágico e cômico ao mesmo tempo, né? Então, primeiro, por que você precisa de uma lanterna? Né? E, porra, é óbvio, você em várias situações da atividade policial vai estar com alguma condição de baixa luminosidade ou baixa visibilidade. Tanto por trabalhar no período noturno, quanto por entrar em ambientes, mesmo que de dia, mesmo que meio-dia, mas com o ambiente que você vai entrar tem baixa luminosidade. Então, é uma coisa muito comum, né? O cara fala, pá, mas. Lanterna de dia, eu só trabalho de dia, por que que eu vou usar lanterna? Aí, velho, são dezenas ou centenas de ocorrências em que eu precisei de lanterna num dia super ensolarado. Por conta disso, você tá do lado de fora, tá claro, mas você vai entrar em uma edificação, você vai entrar ali, às vezes, num algum pequeno compartimento, você tá buscando alguma coisa, e aí você vai precisar. De ter essa iluminação, até porque justamente quando você está num ambiente muito claro, que você entra num outro ambiente com menos luminosidade, a visibilidade para você fica muito pior do que para quem já estava dentro daquele móvel, daquele cômodo e tal. Então, cara, então precisa, mesmo que de dia, você precisa. E todas as discussões que a gente vai ter agora. A respeito do que é uma boa lanterna, o que é a melhor marca, qual o preço que eu tenho que pagar, vai girar em torno da confiabilidade, né, e da praticidade para poder usar essa lanterna no dia a dia, tranquilo? Porque a grande verdade é, no mundo tático, tudo é muito caro, né? Tudo é muito caro. E as pessoas sempre vêm com aquela coisa, ah, mas quanto vale sua vida? Né? Só que, velho, o salário do polícia tem um limite. Não tem como, ah, quanto vale minha vida? Ah, isso aqui vale. Aí um coldre de R$ 800. Ah, mas e quanto vale sua vida? É a lanterna de R$ 1.000. Quanto vale sua vida? A pistola, sei quanto, o cinto de guarnição, a capa do colete, não sei, meu irmão, o kit de APH, isso e aquilo. E o salário do polícia. 3, 4 mil, 5 mil conto. Então, é por isso que a gente vai justamente conversar isso daí, para que a gente consiga cumprir os nossos objetivos, né? E não comprar lanterna, porque, ai, agora o tchan do momento é essa lanterna desse jeito aqui. Tranquilo? Então, da ocorrência mais ridícula, mais besta, que, pô, às vezes você quer observar os dados de um documento. E você precisa de uma lanterna, porque você está num lugar com baixa luminosidade. Seja pelo fenômeno da percepção em si, porque, velho, os primatas, dos primatas em diante, ou seja, a gente precisa, a gente tem 90% da nossa percepção da realidade, percepção do mundo, com informação visual. E aí você tem muitas vezes essa percepção visual limitada por conta de luminosidade, e você tem um instrumento simples que corrige isso, que é. Lanterna. Então, dá a ocorrência mais besta para você checar um documento, ver uma placa, checar uma informação qualquer, fazer uma busca visual. Até as ocorrências mais complexas, né, no CQB, um cumprimento de mandado, uma situação em que você vai usar a lanterna como um instrumento de menor potencial ofensivo para debilitar ali a... comprometer a capacidade combativa ali em todos, ou até utilizar a própria lanterna como algum instrumento contundente, enfim. Você entra aí nesse rol de situações que você precisa de uma lanterna. E aí vem a pergunta, né, que não quer calar, né? O que uma lanterna precisa ter para poder ser boa? Né? E isso é interessante porque eu acho muito engraçado nos cursos operacionais, né? Boa parte dos cursos operacionais vão pedir no kit de enxoval lanterna, que o cara tem a lanterna. E o pensamento de todo aluno, né? Não, vou comprar a lanterna mais barata possível, porque, porra, no curso vai se estragar, não sei o quê, pode perder, pode isso, pode aquilo, então vou economizar. Aí o cara compra a lanterna do Xing Ling do centro de 10 reais. Aí chega com essa lanterna, ela muitas vezes não dura nem a etapa administrativa. E mesmo com a pilha lá completa, o cara, meu irmão, parece mais lanterna de leitura de mapa. Ela só faz aquela penumbrazinha. Então, para você usar de fato no curso, na parte tática, você não consegue. E quando eu coordenei o segundo CAT aqui, uma coisa que a gente, meu irmão, bateu muito em cima, mas, velho, não economizem em lanterna. Tragam uma lanterna boa. Não precisa ser cara, mas ela precisa cumprir o papel dela. Iluminar desgraça que você. Porque vai chegar numa fase em que você vai ter instrução de tiro, tiro de combate, você vai ter que acertar os alvos e você vai ter a parte de baixa luminosidade que você vai ter que usar lanterna. E qual é a lanterna? É uma lanterna que o instrutor vai trazer para você resolver sua vida? Não, desgraçado. É a sua lanterna. Então, assim, se você tem uma lanterna ruim e você vai chegar na hora, vai precisar iluminar e acertar o alvo, você vai conseguir o que sua lanterna te proporcionar. E aí, às vezes, o cara chega na hora de fazer isso com a lanterna bosta dele e ele, mas eu não tô conseguindo ver o alvo. É lógico, jumento. Isso era uma coisa que estava sob seu controle o tempo todo. É a mesma coisa que eu chegar na ocorrência e aí o cara só me deu um tiro, só me acertou porque eu não percebi ele, porque eu não tinha lanterna. E por que você não tava com lanterna? Né? Essa é a grande questão, que muitas vezes a gente só vai se dar conta do quão é ridículo você economizar ao extremo com lanterna quando você se deparar com um problema que simplesmente o fato de não estar com a lanterna lhe impediu de perceber, de conseguir reagir. Então, o que é que a lanterna precisa ter para ser boa? Ela precisa iluminar. Aqui. Cara, pô, você abriu uma live para isso, foi? Para dizer que a lanterna boa ela precisa iluminar? Pois é. E parece que, muitas vezes, muita gente não consegue compreender esse conceito primordial. A lanterna precisa iluminar. E o que é que isso significa? Eu preciso ter garantia, confiança, de que sempre que eu precisar, eu vou apertar um botão e ela vai iluminar de maneira suficiente, de maneira satisfatória, para eu resolver meu problema. Aí é que está a questão, essa confiabilidade. Porque eu já passei por algumas situações de chegar numa ocorrência que, porra, nessa ocorrência aqui eu vou precisar de lanterna. Puxar a lanterna e quando apertar, nada. Ou porque a bateria tinha acabado, ou porque era um tipo de bateria e de lanterna que ela ficava acendendo ali, né, numa iluminação, numa luminosidade muito boa, e de repente, do nada, ela parava de funcionar. É diferente de um tipo de lanterna ou de bateria que vai acabando a carga da bateria, ela vai diminuindo a intensidade e você vai tendo um feedback, né, que a bateria está acabando. Ou então uma lanterna que avise quando a bateria está acabando, né, que tem algum tipo de estímulo. E já eu vou mostrar para vocês aqui umas que tinham recursos que eu mesmo não sabia, só fui saber durante ocorrências, recursos que ajudaram muito. Então, o que é que uma lanterna precisa ter para ser boa? Ela precisa ser confiável, ou seja, precisa ter uma boa construção, ela precisa funcionar sempre, Ela precisa ter uma boa capacidade de iluminação, e aí vem aquela discussão lá sobre lumen, candela, porque é uma coisa que a gente vai conversar aqui, o que a gente vai falar de, meu irmão, tem que iluminar. E ponto final. Não precisa entrar naquela paranoia de, essa lanterna tem 800 lumen, essa tem 1500, então a de 1500 é melhor. Não, mas essa daqui tem 2000, então essa daqui é melhor. Aí você vai ver em anúncio aí na internet, a lanterna tem 58 mil lumens, né, e a lanterna custa R$ 20. É esse tipo de parâmetro que, se a gente ficar preso a números, a gente se lasca e a gente cai em um monte de pegadinha e um monte de enganação comercial. Tranquilo? Então, vamos lá. Qualidade da construção, confiabilidade dessa lanterna, a durabilidade dela, porque você quer que ela fique funcionando sempre. Ah, como é que eu garanto, para poder saber que ela tem ou não qualidade? Esse é o grande problema. Porque nem sempre isso está atrelado ao preço. Na média estatística vai estar, né? A maioria das lanternas muito boas acabam sendo caras, beleza? Porque o cara conseguir garantir essa qualidade, vai ter um preço associado a isso. Para a qualidade de fabricação, quais são os componentes, vai ter alguma relação com o preço. Mas tem muita lanterna que é muito cara, né? E não dá toda essa confiabilidade, lanterna que é mais ou menos. E lhe dar um bom custo-benefício. É isso que eu quero trazer de informação ao final da live aqui. Eu vou justamente trazer essas informações. Lanternas que são num patamar de preço mais baixo, outras são num patamar de preço médio, outras são num patamar de preço maior, e o que esperar a respeito da qualidade, né, dessas lanternas. Só dando um salve aí, né? Um oi para a galera que está entrando. Eu sou muito ruim de falar e ficar observando o chat. Né? Não consigo aí fazer duas coisas ao mesmo tempo. Na verdade, ninguém consegue. Mas, porra, tem galera aí de todo lugar do Brasil. O pessoal foi colocando aí qual lanterna que usa, né? Eu pedi pra galera ir colocando se usa lanterna dedicada, se usa lanterna de mão, qual o modelo. Então, tem galera aí falando que usa a Sofir. Eu também tenho a Sofir. Galera fala que usa aí Rollight. Minha lanterna dedicada de pistola de arma longa é o Light. E aí tem os vários modelos, né, de cada um. A gente vai falar um pouco sobre isso. O colega aí usa a Balder na Glock G22. Não, o cara tá perguntando se ela serve para Glock G22. Serve. E a bateria dura quanto tempo? Não sei se é a bateria ou se é o quanto a lanterna dura, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Porque a adaptação dessas lanternas dedicadas acaba sendo para 99% das armas, porque é do trilho picatinny, né? Então, perfeitamente regulável. Ela tem umas regulagens para frente e para trás, pelo menos da Olight. Então, isso é muito muito interessante, se adapta à maioria das coisas. É diferente, por exemplo, dessa Enforce aqui, que ela tem uma regulagem mais restrita, né? Você só pode mudar a posição dela no trilho. Mas o trilho ele acaba regulando em fases muito distantes, então não é tão um ajuste tão fino. O Imoy Parabellum colocou o nome tático, o valor sobe 1000%. É basicamente isso, muito por moda e às vezes, ou outras vezes, por questão de você garantir a qualidade. Esse é o que deixa qualquer coisa do mundo tático muito caro. E aí tem gente que não tem como colocar qualidade, mas aí o cara só sobe o preço mesmo e pinta de preto, que é isso, né? É preto, é tático e custa o dobro. Deixa eu ver quem mais colocou aí informação de lanterna. Sofir, mais uma vez. Olá, tá. Isso mesmo. Irlan, quando você começou a falar sobre mentalidade de combate no Brasil? Tá aí? Boa pergunta. Sei lá, tem um tempo aí, né? Sei não. Outro falou aí de mão, Sofim. Tô vendo que a Sofim é bem campeã. E por que é campeã? Porque é uma lanterna bacana, confiável no preço, muito acessível. Então, é uma ótima pedida aí para lanterna. Então, vamos lá. A gente falou aqui, tá falando o que a lanterna precisa ter para poder ser boa. Boa qualidade de construção, qualidade aí no acionamento, garantia que esse acionamento vai ocorrer sempre, de maneira confiável. Que não lhe deixe na mão no momento que você precisa, né, que a bateria não acabe de vez, que a bateria tenha uma boa durabilidade, né, que ofereça praticidade, que sirva para o seu uso, que você consiga estar com ela o tempo todo. Isso é uma boa lanterna. E aí tem um monte de especificidade técnica, né, para poder dizer isso, ter essas garantias, essas comodidades, né, que não é algo que a gente vai tratar aqui. Mas vamos lá para outro tópico. Ah, eu preciso ter uma lanterna de mão ou uma lanterna dedicada? O que é uma lanterna dedicada? Né? A lanterna de mão é que você segura na mão, beleza? E você utiliza ela, né, utilizando na mão. Então, essa é a lanterna de mão. Uma lanterna dedicada, ela fica acoplada na sua arma. Seja uma lanterna dedicada de pistola, aqui é a Olight, né, a Valkyrie Mini 2, sei lá, é o nome grande da bexiga. É, fica atrelada na pistola, ou pode ser uma lanterna dedicada de arma longa, né? É, tem aqui um exemplo, aqui a gente tem outro exemplo. Esse daqui foi, eu acho que a primeira lanterna dedicada que eu usei para arma longa foi essa daqui. Hoje em dia acho ela ruinzinha porque é super pesada, não ilumina tão bem assim, mas era o que eu usava, antigamente. Beleza? Então é isso. A lanterna dedicada, ela está acoplada à arma. A lanterna de mão, você usa na mão. Qual é a principal vantagem de uma lanterna dedicada ou a principal desvantagem de uma lanterna de mão? É que a principal desvantagem da lanterna de mão é que você tem que segurar na mão. E aí você perde justamente essa capacidade de utilizar essa mão para outra coisa, como uma boa composição de empunhadura dupla. Ah, mas tem como você fazer empunhadura dupla mesmo segurando a lanterna? Tem todas as técnicas lá que todo mundo que vai fazer as aulas sobre técnica policial vai lhe falar, né? Da Chapman, Harris, Iobe, todos esses nomes bacanas. Mas é um fato. Atrapalha alguma coisa, beleza? Não é a mesma coisa que simplesmente fazer a empunhadura dupla ou você ter essa mão totalmente livre para qualquer outra ação. Então, esse é o grande problema da lanterna de mão. E aí, a principal vantagem da lanterna dedicada é você ter uma composição totalmente integrada ali com a sua empunhadura e a capacidade de acionar, o que lhe dá uma outra vantagem que também acaba sendo, se relaciona com a desvantagem da lanterna de mão: apontar a lanterna para o seu alvo. Olha que negócio interessante, né? Porque quem não treina isso ou nunca praticou isso, não sabe o quanto pode ser complicado você simplesmente apontar a lanterna para o seu alvo e apontar também a arma para o seu alvo e conseguir fazer um disparo, né? Quando a galera vai fazer isso na prática, vê que é muito, não é que é muito difícil, mas é complicado. Não é um negócio, não é uma coisa simples, beleza? Então, quando você tem uma lanterna, e eu costumo falar muito nessas aulas aí de uso de lanterna, que basicamente o maior aprendizado durante a parte prática de tiro com o uso de lanterna de mão é que você chega no final da instrução e você diz: Meu Deus do céu, eu preciso de uma lanterna dedicada. Basicamente, a grande lição é essa: que você querer iluminar e engajar alvo e disparar, isso imaginando a perspectiva do que é um confronto armado, é osso, é osso. É bem complicado. Então, essa aí é o conceito de lanterna dedicada e lanterna de mão. E aí, o que é melhor? Ter uma lanterna de mão ou ter uma lanterna dedicada? E aí eu vou precisar praticamente falar sobre isso, que a resposta basicamente é: primeiro, tenha uma lanterna de mão, em seguida, compre uma lanterna dedicada. Por quê? A lanterna dedicada, ela não faz o que a de mão faz. E a lanterna de mão pode fazer o que a lanterna dedicada faz. Faz pior, mas faz. Então a lanterna de mão, ela é mais versátil. Ela serve para tudo. Tudo no sentido de que, porra, eu uso para iluminar um documento, eu uso para iluminar dentro de um carro que pode ter uma família, pode ter droga, pode ter arma, pode não ter nada. Enfim, eu consigo usar para isso. A lanterna dedicada não. Para onde eu estou apontando a lanterna, eu estou apontando a arma. Então já imaginou o cara? Não, deixa eu checar seu documento aqui. Ah, deixa eu checar sua habilitação. Já vi policial fazendo isso. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, não, é, beleza, tá, beleza. E quem é você? Já imaginou que cena desgraçada isso aí? E então, você com a lanterna de mão, você não tem essa situação, né? Ele tá apontando a lanterna junto com a arma, que é o caso da dedicada, para pessoas que não são alvos, não são ameaças, tranquilo? Então, primariamente você adquire uma lanterna de mão, depois uma lanterna dedicada para arma curta, depois uma lanterna dedicada para arma longa e depois um backup para cada coisa dessa, porque quem tem dois tem um, né? Quem tem um não tem nada. Aí o irmão falando, né? Lanterna de mão se é usado em buscas em veículos na maioria das vezes. Isso, uma busca no veículo, uma busca no ambiente, né? Em geral. Quando a gente usa a lanterna dedicada, da pistola ou arma longa, você precisa ter consciência que você está apontando a lanterna e a arma junto. Então você tem que entender que isso precisa ser necessário, tranquilo? E não oferece algum outro tipo de risco. Foi meu caso, terminei um curso de low light e no outro dia comprei uma lanterna dedicada. Velho, porque mesmo quando você vê todas as dificuldades, todas que você imagina, pô, isso daqui é um treinamento, não tem ninguém atirando em mim, não tem aquele fuzuê, aquela agonia da ocorrência real. E aí, isso ainda mais com a baixa luminosidade, mesmo é muito sanhaço. Então, onde é que eu consigo intervir para poder diminuir o meu problema? Comprar a lanterna dedicada, tranquilo? Então, é super importante essa discussão. O Rimai perguntou qual lanterna você usa para arma longa. Atualmente, eu tenho uso para arma longa essa Olight, essa aqui é a Odin, beleza? Tem uma capacidade de iluminação muito boa, numa distância muito grande, e ela tem uma praticidade, né, para o uso, que é muito boa também. Vou falar sobre algumas dessas características já já. O irmão botou, o Marcel falou: o problema da dedicada são custos secundários, comprar outro couro externo, outro couro velado, né? Perfeito, meu irmão. Inclusive, ainda tem outra coisa. Se eu compro essa lanterna dedicada e mando fazer esse coldre, depois eu não consigo vender facilmente esse coldre, porque eu tenho que vender para quem tem a mesma arma e a mesma lanterna. E se eu resolvo mudar, eu já tenho com a lanterna, eu vou mudar para outro modelo de lanterna dedicada. Lascou, vai ter que comprar tudo de novo, né? O coldre ostensivo, coldre velado. Então, vai ter uma relação grande, inclusive, com a técnica que você vai utilizar. Porque, por exemplo, eu não tenho outras lanternas de mão, né, com mecanismos diferentes de acionamento, mas você pode ter o mecanismo de acionamento aqui, a retaguarda. Você pode ter lanternas com mecanismo de acionamento. É como se fosse. Vamos imaginar que esse botão aqui fosse para acionar a lanterna. Você tem que acionar dessa forma. Tem uns que você tem que arrastar algum tipo de switchzinho, botar para frente e para trás. E alguns outros tipos de acionamento, né? Então, no geral, uma regra geral é que se entende hoje que o que oferece melhor são mais vantagens nesse uso tático é a lanterna com acionamento à retaguarda. Aí você vê, né, essa discussão sobre durabilidade. Essa lanterna daqui, né, ela é uma Surefire e eu comprei ela no Paraguai em 2013. Acho que foi 2013. Ó, a gente tá em 2024. Eu comprei em 2013. Eu só vim parar de usar ela tem uns 2, 3 anos atrás, porque eu pensei que ela tinha quebrado. Ela tava sem acionar, iluminação muito fraca. E aí eu coloquei uma outra bateria, ficou a mesma coisa. Aí eu pensei, não, eu acho que o LEDzinho aqui, a parada deve ter queimado, deu problema. E aí eu comprei outro, né, para substituir, né, deve ter pago assim, sei lá, uns R$ 50 para poder substituir. E coloquei quando eu botei essa outra pilha que eu tinha comprado, tava do mesmo jeito, ou seja, o problema não era isso daqui. Então eu comprei agora recentemente essa semana, ela estava encostada aqui há mais de ano, e aí comprei pilha, coloquei, funcionando perfeitamente. Então esse é o tipo de coisa que você precisa buscar na lanterna. E aí você vai ver que a construção dessa lanterna aqui não tem nada de especial. O que é? É um corpo resistente, uma iluminação razoável, hoje já não é nem essa suja toda, mas resolve o problema. E você tem um acionamento fácil, acionamento traseiro e acabou. Se você quiser deixar ela acionada permanentemente, você gira mais daqui e ela fica acionada. Não, você desatarraxa um pouco e pressionando Você aciona. Velho, isso é a maravilha dessa lanterna. É isso, ela é absurdamente simples, mas essa simplicidade me dá a certeza que quando aperto, ela ilumina, beleza? Eu usei aí por quase 10 anos, né? Ocorrências. Me surpreende é que porque eu não perdi ela, né, antes. E então é isso que a gente tem que buscar na lanterna. Ah, se ela tem proteção contra respingo d'água ou contra, sei lá, a prova d'água, pô, beleza, melhor. Ah, esse acionamento aqui faz barulho ou não? Veja que esse daqui é zero barulho. Por mais que você queira, ela não faz barulho nenhum. Essa Sofirna aqui, se você apertar muito, ela tem um clique. Então, quando a gente analisa aquela questão da superdisciplina de ruído, etc., é uma vantagem. Mas ela também tem a opção de você acionar sem ter clique. Beleza? Quando você pressiona mais, é que ela tem um clique que ela fica acionada sozinha. Beleza? Então, outra coisa da simplicidade que aí você deve fugir são aquelas lanternas que oferecem 800 funções. Só que essas funções, quando você aperta uma vez, aí ela acende normal. Aí você aperta outra vez, aí ela acende mais fraquinha. Você aperta outra vez, aí ela acende estrobo. Né? Ela fica desse... Meu irmão, aí o que é que acontece? Na prática, quando você quer iluminar uma coisa, quando você aperta, é a lei de Murphy, mas sempre você vai apertar no pior modo possível para o que você está querendo na hora. Então você vai apertar querendo só iluminar, o negócio vai vir um estrobo, aí o cara, aquela cena, né, do polícia apertando 10 vezes o acionamento da lanterna para chegar onde ele quer. Isso é uma merda. E se você quer estrobo, é como eu falo, por exemplo, essa daqui, ultra simples. Aí eu quero iluminar. Beleza, apertei. Eu quero estrobo. Pronto. Acabou. Você faz o negócio, é muito mais fácil e mais simples. Por isso você tem que fugir. É lanterna que dá zoom. Agora deu a desgraça. É uma câmera da Sony. Ah, é porque o seu foco, você ajusta. Meu irmão, não tem que negócio de ajustar. O que vai acontecer? Você vai apertar, vai no foco que você não queria. Ou o negócio quebra a peça, porque para poder fazer isso você tem que ter uma construção mais complexa. O negócio não tem qualidade e quebra logo. Ah, você quer uma lanterna que a bateria dure muito. E aí isso foi a grande mudança, né, que eu vejo recente das lanternas. É a qualidade das baterias e forma de recarregar. Porque, por exemplo, onde é que essa lanterna, que eu acho sensacional, ela vai perder tranquilamente para uma Sofirn que é bem mais barata? Essa daqui, só para questão de valores, na época eu comprei, eu acho que ou foi 60 ou foi 90 dólares. O que na época significava R$150, né? E isso daí numa época que a galera comprava a lanterna, pagava R$20 no máximo. Não, era uma coisa cara na época, mas assim, para os preços de hoje em dia, é uma coisa muito barata. Essa lanterna daqui, comprando atualmente, ela é uns R$150, né? Mas ela é das lanternas de preço baixíssimo, vamos dizer assim. E essa daqui já oferece uma vantagem, que é o quê? Eu retiro, coloco a pilha no carregador, recarrega, né? Tranco sem muita agonia, pego de volta, colocou, já está em condições. Essa daqui, quando você usa pilha recarregável, ela não funciona tão bem. E eu não sei nem explicar por que isso, mas é o que acontece. E para você achar uma pilha recarregável que funcione bem, geralmente é um negócio absurdamente caro. E aí tem uma outra vantagem maior ainda em lanternas como a Daulight, que ela está, inclusive, vendendo muito, basicamente por conta disso. Você tem um carregador, né, não é por indução, mas é magnético, né? Você simplesmente chega, acopla a paradinha magnética, ele por imã aqui, pum, tá carregando. Ah, você quer tirar e usar, pronto. Você volta a usar, você não precisa desatarrachar nada, você não precisa acoplar nada, não tem muita... Com o tempo vai comprometendo um pouco a selagem dela para ser a prova d'água. Aí eu vou tirar a pilha dela. É esse tipo de pilha aqui, que é a CR2, nem é a CR123A, que é muito mais comum. Então isso daqui é mais incomum ainda. Então difícil de achar para comprar. Quando acha é caro. E recarregável pior ainda. Comprei uma vez pilha recarregável para essa aqui. E simplesmente não funcionou. Eu botava para carregar, botava na... não ligava. E aí só fiz perder esse dinheiro. Então comprei algumas umas duas ou três, tal, para deixar aqui, mas eu acabei deixando de usar essa lanterna, beleza? Apesar de que quando eu comprei, gostei muito. É uma lanterna relativamente cara, só que hoje em dia, com o mesmo valor de comprar essa, você compra essa da Olight. Que essa da Olight, ó, você consegue regular, ó, sem tirar do trilho, você consegue regular para frente e para trás. Você para tirar da arma, só fazer isso, colocar na arma e pronto, tá em condições. Para recarregar, indução. Deixa eu ver até se, não sei se o carregador tá aqui fácil. Tá, não. Quero mostrar para vocês aqui, só uma moedinha que você pum, acoba aqui e tá carregando. Então assim, é muito fácil de eu manter essa lanterna sempre em condições. Primeiro, bateria dessa daqui dura uma eternidade. Muitas vezes eu acabo recarregando só pelo medo mesmo, né? Eu digo, rapaz, vai que esse negócio me deixa, ah, então vou tá muito tempo usando, vou colocar para dar uma carga. Então tem um tempo, boto para dar uma carga. Mas se deixar, velho, é capaz de ficar meses aí usando, né? Isso, lógico, depende do quanto tempo você usa, né, por dia, de fato a lanterna. Uma coisa é ela tá na arma, outra coisa é você tá acionando ela. Mas a durabilidade é muito maior. Então, é esse tipo de comodidade que pode ficar mais caro. Geralmente vai deixar a lanterna mais cara. Pô, se o carregamento é magnético, se a pilha que está nela é boa, se a pilha dura muito, a facilidade que eu tenho, a facilidade de ajustar o equipamento que eu estou utilizando, se ela é dedicada, se é muito fácil de colocar, de tirar, se ela se adapta bastante. Aí é quantidade de lumens, que distância essa lanterna consegue promover uma iluminação eficiente. E isso é o que a gente tem que buscar na questão da qualidade da lanterna. Beleza. Mas aí você fala, velho, mas então quanto é o justo de pagar por uma lanterna? E a resposta é não sei. Depende do teu bolso. Tranquilo? O que a gente tem que ter em mente é o que esperar de certas lanternas com certos valores. Então, por exemplo, aqui uma lanterna que eu comprei, acho, pela internet, uma lanterna dedicada para arma longa, já é meio que com grip também. Hoje em dia a Olight resgatou esse mesmo conceito e tem um modelo de lanterna dedicada em que ela também serve como grip angulado, né? Então, um grip menorzinho que esse, né? Para quem faz aquela uma pegada ali mais C-clamp, mais rhodesiana, tal. E também tem a mesma ideia, só que é bem mais leve, bem melhor, carregamento por indução, enfim, a evolução do que seria, do quanto eu achei isso legal na época que eu comprei. Aí eu devo ter pago aqui uns cento e poucos reais, né? Hoje em dia uma lanterna, essa daqui, por exemplo, essa Odin deve estar aí, acho que uns 1.000 reais, mais ou menos. Essa Olight aqui, que, porra, eu gosto muito dela. E por que que eu gosto? Ela é pequena, não compromete tanto o volume da arma para o porte velado. Ela ilumina razoavelmente bem, deve ter aí uns 600 lumens. Para a realidade do meu uso dela, não precisa ter um puto holofote. E ela custou aí, eu acho, uns R$ 600, mais ou menos. Então, se você comprar uma lanterna de R$ 600, que vai durar, sei lá, 5 anos, às vezes você vai ver que é muito melhor do que comprar uma lanterna de R$ 300, que vai durar um ano. É esse tipo de conta que a gente vai precisar fazer, não tem pra onde correr. Tranquilo? Que aí é uma decisão pragmática. Tranquilo? E vamos lá na ordem das lanternas que eu fui comprando aí durante a vida. Essa foi a primeira, uma excelente opção. E eu tenho até hoje e funciona até hoje. Então, isso é a prova de qualidade. Como eu falei, comprei em 2013. Tranquilo? Funciona bem até hoje. Não é mais minha arma, minha lanterna de mão principal no serviço. Mas ela é sensacional. E eu posso até voltar a utilizar agora, porque, como eu falei, né? Um dia desse agora que eu comprei pilha, vi que ela funcionava. Eu pensei que ela tinha quebrado, mas não tinha quebrado. Né? Excelente, paguei aí na época uns R$ 150, beleza? Foi 60, ou foi 60 ou US$ 90. Irmão, tô perguntando aí qual foi o valor dessa dedicada na Blue Gun. E teve alguém que perguntou também sobre essa Blue Gun, onde foi que eu comprei. Essa daqui é da Blue Gun 3D Brasil. Eu vou botar nos stories assim que acabar aqui. eu coloco. É uma plugin bem bacana. É, essa Olight aqui custou uns R$ 600. Essa Olight custou aqui uns R$ 600. Beleza? E muito boa, uma compra que vale muito a pena. Mas vamos lá na ordem. Essa foi a primeira que eu comprei. Aí depois eu comprei uma dedicada para arma longa, que foi essa. Desvantagem muito grande dela, peso e o fato de eu ter que ficar trocando pilha constantemente, tarará. Então foi uma coisa que acabei, depois de um tempo, deixando de utilizar. Primeira dedicada para pistola foi essa Enforce, né? Comprei numa viagem, acabou ficando barato por conta disso. Deve ter pago aí acho que uns US$ 70. Acho que foi isso. Numa época que US$ 70 já era uns R$ 300. Não, mais que isso. Acho que foi cento e poucos dólares. É isso. Ela bacana porque tem um acionamento que você só apertou e soltou, ela fica acionada direto. Mas se você quiser também acionar por um breve tempo, você aperta e segura. Quando você solta, ela apaga, né? E o acionamento dos dois lados da mesma forma. Depois eu comprei como lanterna dedicada a Olight, beleza? A Valkyrie Mini, não sei o que lá. Porque tem dela um pouquinho maior, tem dela muito maior, né? Isso vai da sua vontade de gastar dinheiro. Tem uma lanterna que ilumina mais, ter uma lanterna mais volumosa, né? E aí isso pode atrapalhar para questão de porte velado e tal. E algum outro recurso, como por exemplo, você ter laser acoplado na ponta do laser, tranquilo? Depois, a penúltima que eu comprei foi a Sofir. Única reticência que eu tenho, única questão que eu tenho com essa Sofir é que depois de algum tempo, esse botão aqui parou de ter serventia. Para que serve originalmente esse botão aqui? Para controlar a intensidade luminosa. Era em teoria para eu apertar aqui e ela ficar mais forte, média, fraca. E aí eu escolho essa opção e vai ficar tipo salvo na memória da lanterna. E aí eu aciono, tá? E quando eu tiver necessidade de mudar de novo essa intensidade, eu vou aqui e aperto. E essa lanterna passou pela melhor certificador pelo melhor certificador de qualidade de produtos táticos, que se chama Pedro, meu filho. Então, adora pegar essa lanterna, brincar, colocar na boca, jogar no chão, bater nas coisas. Então, ele por muito tempo ficou experimentando essa lanterna e a única coisa que ele conseguiu quebrar foi esse seletor aqui de intensidade. Então, assim, acaba, velho, tá muito interessante. Pro preço que eu paguei, R$ 140, R$ 150, utilizar operacionalmente, recarregar várias vezes, tal, usar em curso, meu filho jogar nas coisas, bater, que é pra ficar, mesmo tem vezes que ele ficou o dia todo com essa lanterna ligada e não acabou a bateria, né? Botei para recarregar, lógico, por precaução. E a última lanterna que eu comprei foi essa Olight Odin para arma longa. Que assim, é muito massa quando você faz o experimento de comparar as lanternas num campo muito aberto. Você pega um campo aberto, grande, de noite, e aí você liga a lanterna dedicada da pistola, aí depois você liga uma lanterna de mão, aí você liga outra lanterna de mão, aí você liga uma dessa aqui. Aí você vai ver uma diferença brutal, né, numa lanterna como essa. Mas aí você vai ter que refletir, se isso vale o dinheiro que você vai pagar. O tipo de trabalho que você está utilizando, né? Se vale a pena você ter, né, tudo isso, às vezes a lanterna fica maior, e às vezes você pode pegar uma lanterna menor, que cumpra o que você precisa, é mais barato, você carrega menos peso. Então, são essas questões que você precisa, considerar, tranquilo? Então, lanterna Sofir, R$ 150. Essa daqui não lembro agora, mas eu acho que, sei lá, uns R$ 500. Eu não lembro. Essa daqui, cento e poucos reais. Essa daqui uns 150 na época. Hoje em dia, isso daqui deve ser uns R$ 600, pelo menos. Uma lanterna dessa. Ela deve ter o modelo, né? Tipo, mudou só de versão, né? Mas esse modelo, só que na versão mais atualizada. Essa daqui, né? A Olight, uns R$ 600. A Olight dedicada, né? A Valkyrie. A Odin, que é para arma longa. Aí cerca de 900 e pouco, R$ 1.000. Tranquilo? E aí, por exemplo, um tipo de recurso que pode ser a diferença entre sucesso e fracasso em missão, que justifica um valor a mais em determinada lanterna. Essa daqui, por exemplo, ela tem, ó, só para você, quero carregar, aí eu tiro aqui o acionador remoto e carrego. Ah, quero usar o acionador remoto, quero travar ele, pronto, tá travado. Aí ele não sai. Destravo, sai. Então, tudo magnético, meu irmão, um negócio incrível. E outra coisa, um belo dia eu tava treinando com ela. E aí, fazendo os acionamentos, e de repente senti uma vibração. Eu disse, que merda é essa? Fui acionar, ela acendeu normalmente, mas uma vibração. Parece uma vibração do celular. Eu disse, que diabo é isso, rapaz? Aí fiz mais algumas vezes e tentando entender o que é que estava acontecendo. E aí, que, pô, não comprei, não li manual, né? E aí, quando eu acionei tal de novo, foi que eu entendi que aquilo era a forma da lanterna avisar que a bateria estava acabando. Acionava ela, zzz, ou seja, tá acabando a bateria, bota essa desgraça pra carregar que vai ficar na mão. Então, é um recurso muito útil, né? Ela não acende luz para dizer que um LED específico fica acendendo, né, sozinho para dizer que tá acabando a bateria, mas ela lhe avisa de alguma forma. Então, é o tipo de coisa que deixa ela mais cara. O fato de você ter uma construção perfeita da questão, né, negócio magnético, a forma de carregar, o quanto a pilha vai durar, quanto aguenta a água, quanto aguenta a pancada, a durabilidade do próprio LED, ou enfim, da luz em si, quantas horas ela consegue ficar ligada. Isso são coisas que vão encarecer. Mas não dá para você simplesmente olhar para uma lanterna, né, num site e saber, ah, ela tem tudo isso, então ela não tem tudo isso. Beleza? Porque o que é que a galera trabalha hoje na falsificação? A galera pega um design consagrado e aí faz ele igualzinho, mas com qualidades menores. Né? A galera faz isso com telefone, a galera faz isso com roupa, a galera faz isso com lanterna também. Então, por exemplo, esse design mesmo aqui, ele tá, meu irmão, totalmente repetitivo. Quando você for ver Sofine, Fênix. Aí eu vi uma outra marca lá que eu conheci justamente quando eu botei na caixinha de pergunta. O cara falou um outro modelo aí que eu nunca ouvi falar. Quando eu cliquei, é basicamente esse mesmo design, né? E que a Sofine com certeza não é quem inventou esse design. Alguma outra marca aí. Só qualidades menores, então não tem como você saber. Às vezes você olha a mesma capa, a mesma formato, tudo igualzinho, mas ao invés de custar 500, custa 100. Aí você, porra, top. Estou pagando 100 por uma coisa que custa 500. Não é exatamente assim. Agora, pode valer a pena. O custo-benefício pode valer a pena. Por que eu falo isso? E aí, quando eu comprei essa daqui, eu já tinha a dedicada da pistola Aerolite, paguei caro, e a dedicada. Ah, a verdade, essa daqui foi a última que eu comprei. Essa daqui foi a penúltima. Dedicada da arma longa, porque eu paguei R$ 1.000. Eu digo, irmão, não vou pagar mais 1.000 numa lanterna de mão. Até porque, se existe a possibilidade de eu perder alguma lanterna, vai ser a de mão. Então eu fiquei, porra, pagar caro o negócio, esquecer, derrubar, perder no meio do mato, esquecer numa ocorrência, não sei, emprestar para alguém não voltar, tal. Não vou querer passar essa raiva. Então eu queria uma lanterna mais barata. E aí, fiquei olhando, mas não confiava de comprar, tal, até que conheci alguém que usava ela mais de ano e disse: não, meu irmão, pode comprar que é garantido. E aí comprei e realmente não decepcionou. Beleza? Aí alguém pode se perguntar: meu, para que esse trocinho aqui, né? Essa parada de chaveiro aqui? Justamente algo para poder me auxiliar na forma de segurar ela e talvez também, quando precisar, deixar ela livre para compor uma empunhadura dupla com pistola. Então, isso daqui. Para você ver como é a coisa do conhecimento rodando no mundo, né? Quem me falou sobre isso foram os instrutores lá no curso de contra-terrorismo em Portugal. E aí eles falaram que aprenderam isso com o Tenente Torbes, que é daqui do Brasil, que atualmente está morando em Portugal. Não sei se foi o Tenente Torbes que inventou, talvez não. Possa ter aprendido com alguém aqui no Brasil, ou quem sabe aprendeu com alguém dos Estados Unidos, não sei. Mas você vê como uma coisa. Acaba rodando o mundo, né? E é um negócio baratíssimo de fazer. Tem algumas empresas que estão ofertando isso daqui de uma forma industrializada, negócio de plástico bonitinho, tal certinho, mas, velho, é um enforca-gato e uma paradinha de chaveiro. né? Aí você consegue uma vantagem tática muito boa. E quando a gente falava também no curso com o pessoal, ó, façam isso, que é importante, você vai precisar por causa disso, disso e disso. A gente explicou exatamente esses motivos. Todo mundo fez? Não. Aí chega na hora que precisa, ah, merda, querem embora, o cara, sim, o negócio lá, por que você não fez? É que realmente precisa, pois é, né? Desgraça. A nossa mente muitas vezes precisa disso, né? Uma experiência vale mais do que um milhão de conselhos. Então, às vezes é até mais produtivo deixar botar o aluno, forçar essa experiência para o aluno entender logo, porque ele precisa de algum recurso, né? E é sábio demais quem consegue aprender com a experiência do outro. Você consegue mesmo ouvir 10 pessoas se lascarem com o negócio, ah, o que é que eu preciso para não me lascar também? Ah, fazer isso, ah, então vou fazer, é importante. Beleza? É, porra, aí tem outros detalhes minúsculos, minúsculo não, né? Pode ser importante, né? Mas que a gente não vai tratar tanto aqui, mas vou citar, como por exemplo, ah, esse acionamento aqui tem algum. Ele fica em alto relevo ou em baixo relevo? Porque se fica em alto relevo, eu posso acionar acidentalmente na minha postura aqui, se eu colocar a arma no. Ou coloco a lanterna no colete e tal, e acabar acendendo quando eu não quero. Né? Então, quando ele, isso daqui tem, né, está mais alto, melhor quando você tem alguma proteção em volta, um pouco mais alto, você evita muitas vezes estacionamento acidental. Ah, eu tenho alguma coisa aqui que eu consigo usar de forma contundente. Essa lanterna, eu acho que nenhuma minha, eu acho só essa daqui da Olight tem esse recurso, tem um denteado aqui mais acima, que eu consigo usar com contundência e tal. Ah, o corpo dela tem essas faces aqui. Deixando plano, ou seja, um negócio poligonal para eu conseguir posicionar a lanterna no anteparo, ela ficar, não ficar rolando, né? Conseguir posicionar num ponto e ter iluminação do ambiente e ficar livre para outra coisa. Então, são os detalhezinhos ali, as minúcias que podem fazer diferença na lanterna. Em geral, você só consegue perceber isso com muito uso, experimentando muitas lanternas diferentes, porque no geral você nem consegue perceber que vai ter esse tipo de necessidade. Tranquilo? Então, eu acho que eu consegui cobrir aí todos os tópicos, né? A gente falou sobre qual lanterna precisa ter para ser boa. Não, primeiro, né? Por que eu preciso de uma lanterna? Ou várias, né? Lanternas. O que uma lanterna precisa para ser boa? Então, ela precisa iluminar. Tranquilo, precisa ter uma boa qualidade de construção. Lanterna de mão ou dedicada. Então, é bom ter as duas, ou as três, ou quatro. Mas, prioritariamente, adquirir a lanterna de mão. Já tendo a lanterna de mão, adquirir uma dedicada para a pistola. Já tendo isso daí, adquirir uma dedicada para arma longa, se você trabalha com arma longa. E depois disso, ter algum tipo de backup para elas. Então, daí eu acho que é a ordem de prioridade. E aí, mecanismo de acionamento. Em geral, vai ser o acionamento traseiro. E a gente vai ver se o negócio faz barulho, se não faz barulho, qual é a qualidade, né? Enfim, tem essas discussões aí. Isso vai ter um. E vai ter algum tipo de impacto na técnica que você vai utilizar. Empunhadura com lanterna, a gente está falando dessas dificuldades, não é a mesma coisa, apesar de você ter as diversas técnicas, né, de você segurar assim, de você segurar assim, de você segurar assim, enfim, com seus respectivos nomes dos criadores, ou se você usa neck index, se você usa FBI, isso aqui, modificado, todas essas nuances. Não é nosso objetivo aqui, mas existem essas várias formas. E no geral, quando você treina tudo isso, você só consegue reforçar a necessidade de ter uma lanterna dedicada. Atirar e iluminar pode ser muito difícil. Quando a pessoa não treina, e esse é o mesmo 90% dos policiais, eles quando a gente chega numa linha de tiro, que vai ter tiro em baixa luminosidade, o uso de lanterna, o cara fala, velho, eu nunca fiz isso, só vi no slide e tal, mas nunca fiz de verdade. Então, no geral, o cara acha, ah, deve ser bobagem. Mas quando o cara faz, ele, caramba, meu irmão, é difícil, né? Aí o cara começa a atirar, foca em uma coisa, esquece da lanterna e não ilumina mais o alvo. Então, ilumina, é um panavoê. Quanto devo pagar em uma lanterna? Como eu falei, depende do seu bolso e você tem que ser honesto com essa análise da compra. Honesto em que sentido? Muito barata tem grande chance dela ser ruim, muito cara tem grande chance dela ser muito boa. Agora a questão é: eu preciso disso tudo que faz essa lanterna ser ultra cara? Eu tenho esse dinheiro, né? Faz sentido eu pagar por isso? Ou você vai buscar aí algumas coisas de custo-benefício. Então, quando a gente olha assim vamos supor, no baixo custo, é esse tipo de lanterna que você vai pagar aí por volta de R$ 150. Isso é o que hoje é baixo custo para lanterna, beleza? Às vezes eu gosto de fazer esses parâmetros para situar a pessoa, que às vezes a pessoa está olhando assim, achando que baixo custo para lanterna é R$ 10. Tem lanterna de R$ 10? Tem. Absolutamente não vai servir para atividade operacional. Ponto final. Então, baixo custo é esse daqui. Hoje em dia, uns R$ 150, a depender da marca que você compre. É, o que é um custo médio, né, para uma lanterna tanto de mão quanto dedicada? Vai ser aí por volta de R$ 600. R$ 500, R$ 600, você vai ter um custo razoável. O que é um custo alto para lanterna? É, vai ser, em geral, acima dos R$ 1.000, R$ 1.500, tanto para lanterna dedicada quanto para lanterna de mão. Então, tem lanterna de 1.500, tem lanterna de 2.000. Um detalhezinho, lanterna com apontador laser, né? É um recurso interessante. É, tem uma aqui da Olight parecido com essa, só que é a Balder, né? Que ela é um pouquinho mais gordinha e tal, que ela tem um apontador laser. Aí tem laser verde, laser vermelho, laser azul. E, pô, isso é legal? É legal. Só que pode lhe trazer uma ilusão muito arriscada. Qual é a ilusão muito arriscada? Ah, onde o laser está apontando é onde o tiro vai pegar. Isso é uma ilusão gigantesca. Ilusão em que sentido? Porque esse apontador laser, ele precisa funcionar basicamente como se fosse o mesmo princípio do red dot ou o mesmo princípio de uma luneta. Em que sentido? Você tem que fazer a coisa coincidir. Você tem que regular para que o laser signifique ali a mesma área do ponto de impacto. E isso é uma questão angular que você regula para uma determinada distância. Então, isso vai servir para aquela distância e pode ser que sirva mais ou menos em outras, ou pode ser que seja um negócio muito diferente. Então, o que acontece na prática muitas vezes? O cara coloca de qualquer jeito, não regula, ele acha que o laser significa onde vai bater o tiro. Outra coisa é, o cara até regula, ele vai no stand, tal, confere que tá coincidindo, mas aí ele tira a lanterna da arma, regula de outro jeito, tira, muda de arma, tal, e ele acha que a coisa se mantém. Pode se manter razoavelmente bem ou não. E dependendo da qualidade da lanterna que você comprou com esse recurso, pode ser que os próprios disparos com a arma acabem desregulando. Porque tem lanterna dessa que o cara, olha, poxa, fulano é burro, comprou uma lanterna de R$ 600, eu sou muito inteligente e comprei uma de R$ 60 no Mercado Livre. E aí você é super inteligente, comprou um acessório ali para Airsoft e tal, e pô, e o meu comprei ainda tem laser, melhor ainda. Aí a presença do nobre Major, minhas continências, recém-promovido, Caveira 04, como é que tá o senhor? E você, pá, pô, sou inteligentão, paguei barato, R$ 60, e o negócio tem laser ainda. E é um material pré-soft, e aí qualquer disparo, às vezes até mesmo um saculejar, guardar na gaveta, tirar tal, faz com que isso daí se desregule. E aí você vai confiar sua vida de que onde está o laser iluminando é onde o disparo magicamente vai bater, independente da sua gatilhada, independente, né, da sua empunhadura porca, independente de outros problemas aí com fundamento ou qualquer outra coisa. Então, o perigo está aí. Então, na época que eu comprei essa, eu visualizei isso. Eu disse, velho, não, não, assim, o apontador laser não vai me dar vantagens como, né, eu acho que teria, não é uma coisa assim mágica, mas que é um recurso legal, pode ser bem utilizado, taticamente serve para outras coisas também. Enfim, tem vantagens. Hoje, talvez se eu fosse comprar, eu teria comprado com o laser, porque o bacana da Olight com laser é que eu posso usar ou não usar. Então, acho que seria uma boa vantagem. Aí, o bom dos amigos nas lives é isso, né? Fala bem da gente, tal. Aí tem a galera que às vezes não conhece bem e acredita, né? A lanterna que o senhor mostrou antes é uma. Sugere. Não, acho que queria falar Surefire, né? Mas o corretor desgraçou, né? X300? Meu irmão, não sei, véio, o modelo. Sinceramente, não sei. Mas eu acho que é tipo uma versão tática assim de entrada da Surefire, muito falsificado também, muito falsificado pelo mundo. Mas que velho, muito boa, muito boa. Essa lanterna aqui resume o conceito do que é simplicidade tática, beleza? Ela tem o que precisa e nada mais. né? Única coisa que eu acho que ficaria melhor nela hoje em dia é ter um tipo de bateria recarregável melhor, uma forma de recarregar, né, com uma Zolight por questão magnética, né? Isso daí seria uma vantagem para a praticidade do dia a dia. Beleza, galera, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, alguma questão. A gente falou de valores. Um colega aqui fala: uso uma Shurify na G2C 600 lumens há 7 anos. Tirando o custo das baterias 1, 2, 3A de 3 volts, é um excelente equipamento. Então, velho, é isso. É uma coisa que, para mim, se tornou um incômodo muito grande com essa lanterna aqui ficar comprando bateria. Não só pelo preço da bateria, mas, porra, acabou na hora que eu não tinha outra e aí eu tive que comprar. E esperar chegar, ou então, porra, acabou no meio da operação e que eu acabei esquecendo de levar a bateria reserva. Ou seja, ele obriga a uma série de outros itens de protocolo, né? Você tem que ter sempre mais uma reserva, tem que estar com ela na farda, tem que não sei o quê, aquela agonia a mais. E a questão de regulagem dela dificultava algumas coisas. Então, isso tudo acabou para mim quando eu comprei essa Light daqui. Por quê? Carregamento, porra, magnético, a bateria dura muito. Se tiver, bota ali, às vezes nem tá acabando ainda, já bota para completar a carga. A forma de regular, tirar de uma, porque eu uso ela em duas armas diferentes. Então, uso na Beretta PX, uso no na TS9, para tirar de uma para outra, coisa mais fácil do mundo, quando eu precisava tirar essa daqui, mais trabalhoso, que eu tinha que tirar esse parafusinho. Eu tirar o parafuso, tá, botar na outra. Então, são coisas que você vai ver que, né, no dia a dia também valem. O investimento, beleza? Porque às vezes é numa dificuldade dessa que você fica com preguiça e não usa, não leva ela. E o fato de não levar, beleza, você não consegue usar algo que você não tem. Então, por mais que você tenha comprado a lanterna, mas naquele momento você está sem. Então, não adiantou de nada. É a mesma coisa você não ter comprado, né? Inclusive, eu estava até brincando, botei uma foto com esse monte de lanterna minha aqui e disse: é capaz de eu chegar na ocorrência não ter lanterna. E seria quase isso daí aconteceria, porque eu deixei a minha de mão, as duas de mão, deixei aqui e só fui para o serviço com a lanterna dedicada. Aí quando eu tava na viatura, imaginei, porra, velho, olha, tá vendo aí? Falei lá que podia estar sendo uma ocorrência. E é verdade, só tô com a dedicada. Aí por isso que é aquela coisa também, né? Quem tem duas tem uma, quem tem uma não tem nada. Então a gente tem essas desvantagens. Por mais que eu sempre prometa que a live vai ser rápida e objetiva, a gente acaba demorando um bocado, né? Porque vai falando. Ah, essa pergunta é sensacional. O Leonardo Queixada: poderia explicar para um leigo a diferença da lanterna tática para uma comum? Bom dia. Vamos lá. Quando a gente fala do contexto tático, a gente está falando, primeiro, a gente está lidando com ocorrências de risco e que a gente tem compressão de tempo e que a gente precisa que as coisas funcionem. É diferente de eu chegar em casa. Aí eu quero bater um prego numa tábua, eu pego um martelo, aí eu, porra, vejo que esse martelo é ruim ou que esse prego é ruim. Aí eu digo: ah, tranquilo, vou esperar, amanhã eu resolvo isso, então vou ali comprar um outro martelo, outro prego, tal, e isso daí vai resolver meu problema. O contexto tático, ele geralmente não permite isso, né? Muita experimentação, ver se funcionou, se não funcionou, beleza. O contexto tático precisa que as coisas funcionem. Então, quando você vai comprar não só lanterna, mas qualquer material tático, um conceito primordial nisso daí é que a coisa precisa funcionar. Precisa funcionar naquela hora. Não dá para você descobrir na hora que não funciona e que aí você depois vai ver outro jeito. Então, uma lanterna, eu tenho, é porque até joguei fora esses dias, uma lanterna bem xing-ling, bem fuleiragem, que eu guardava até para a questão de instrução, né, para falar o que não comprar. Aí é uma lanterna que, velho, aí tem negócio de foco de zoom, tem estrobo, tem não sei o quê, mas que, meu irmão, não funciona direito, a bateria dura pouco, aí você vai precisar, o negócio não tá funcionando. Tem umas que vendem no centro que é de R$ 10, R$ 10, R$ 15, que é um LEDzinho e tal, meu irmão, ela safa uma pane ali, você tem ali dentro do carro, tem em casa, mas que se não funcionar, tudo bem, ninguém morre. Então, quando você busca uma lanterna tática, você está buscando essa qualidade. Por consequência, você está buscando também algumas características de construção, de resistência, de forma de acionamento e algumas necessidades que só o cara na questão tática vai ter. Então, por exemplo, eu quero uma lanterna que não faça esse clique. O cara que produz uma lanterna para a pessoa usar em casa está preocupado se ela vai ter clique ou não vai ter? não está preocupado. A lanterna ter esse formato aqui poligonal para que você consiga deixar no canto ela ficar parada. O cara que produz lanterna, né, pro dono de casa, para dona de casa, ter ali em casa para a hora que faltar energia, está preocupado com isso? Não está preocupado com isso. A lanterna que pode cair de 5 metros de altura, ela vai continuar funcionando? O cara que está fazendo negócio para uso residencial, está preocupado com isso? Não está. Então, uma lanterna tática, ela vai se preocupar com as questões do ambiente tático. Da mesma forma, com uma lanterna tática, uma escada tática, uma capa de colete tático, enfim, qualquer coisa tática, uma bota tática, uma calça tática, em teoria vai se comprometer com essas questões. Agora, lógico, a gente vive no Brasil, né, e no mundo todo, né, um apelo comercial das coisas. Então, em geral, o cara olha, meu irmão, se eu falar que isso é uma lanterna, não parece tão bom. Eu tenho que dizer que é uma lanterna tática. E aí você deixa ela 5 vezes mais cara e diz que é tático. Ah, uma calça normal, uma calça. Não, é uma calça tática. Né? Isso acaba fazendo parte de uma questão cultural, de uma questão, né, de identidade, né, enfim. Aí tudo que o cara quer comprar, ele quer comprar o troço tático. E aí por isso que surgem essas brincadeiras, né? Se é preto, é tático e custa o dobro, né? Porque o que acontece muito é isso. Mas, em geral, o preço mais caro de algo, né, dito, né, ou classificado como tático, é o valor da qualidade, o valor da garantia, da confiabilidade que aquilo ali vai funcionar bem. É, por exemplo, o cara olhar assim uma câmera espiã com... Tem umas câmeras que o cara usa para fazer faz um furozinho, não sei o nome, tem um nome específico. Você faz um furozinho ali na parede, insere a câmera com um tubinho e tal, e consegue ver o que tem lá dentro. Você encontra isso no Mercado Livre, de R$50. Você conecta no USB do celular e você consegue ter essa função de câmera que faz isso. Aí você vai olhar nessa Laade da vida, numa feira de segurança, que vai ter um produto lá feito para ser usado por unidade de operações especiais, você vai ver uma câmerazinha na forma igual a essa. É, faz a mesma coisa. É filmar, fazer um buraquinho no negócio, enfiar a câmerazinha, a microcâmera, e filmar ali para poder ter uma visibilidade do ambiente interno da ocorrência de crise. Aí você vai olhar, sabe quanto é essa câmerazinha? Que no Mercado Livre é R$50. Essa câmerazinha custa R$20.000. Aí, por quê? O que é que justifica? E aí você vai ver as questões de confiabilidade, qualidade, durabilidade, para que não tenha chance de você, na hora de uma ocorrência dessa magnitude, dizer, eita, falhou, eita, quebrou, eita, não sei o quê. Beleza? Então, basicamente, é isso a diferença de uma lanterna tática e uma lanterna comum. Não sei se deu para tirar aí a dúvida, tranquilo? Acho que uma versão mais tática de mão da Surefire é a G2ZX Combat Light, comprei uma muito boa. E aí tem, porra, isso daí foi até bom, Nathanael, que me lembra uma outra situação, que às vezes você vai comprar uma lanterna, que você compra ela, e assim que você recebe, você testa, você, velho, é sensacional. E aí você fala, porra, é sensacional e custou 5 vezes menos do que uma outra lanterna mais cara. E aí você vai ter que refazer essa pergunta daqui a 1 ano, depois daqui a 2, daqui a 3, daqui a 4, daqui a 5, né? Porque às vezes pode ser que ela seja sensacional por 6 meses. Pode ser que seja sensacional por 10 anos. E aí você, meu irmão, por isso que a avaliação de verdade de qualquer lanterna e qualquer produto tático é o tempo, beleza? Que com o tempo você vai recolher experiências suficientes, relatos suficientes para dizer, não, isso daí é top mesmo, isso aguenta o tranco. Ah, e teve alguém que fez outra pergunta que é, velho, e essas lanternas compradas pela PMSE, tanto Polícia Militar quanto Polícia Civil de Sergipe, são a Zoolite Warrior Mini 2. É uma lanterna de mão da Olight, né, com esse recurso de carregamento. É uma lanterna muito boa. E, principalmente, lógico, vai carregar aí a questão da marca em si, né, da qualidade, né, da marca. Então, associada aí, se você tem uma garantia, uma certa garantia de qualidade desse modelo de lanterna, ela tem um tamanho compacto, né, tem um perfil de uso tático interessante, e ela tem programações nela, mas que não é aquela coisa de você ter que ficar clicando para ir mudando, Ela tem a possibilidade, até um sensor que quando ela fica muito próximo do anteparo, ela diminui a intensidade da luminosidade para poder evitar aí um splash, que o splash é quando ela bate no anteparo, por exemplo, no anteparo branco e essa luz volta para o rosto do operador, então acaba tendo o contrário do objetivo, né? Com a lanterna, que é você iluminar e ver melhor, você acaba tirando sua capacidade de ver. Ela também tem algumas outras funções, né, associadas a isso, que acabam sendo uma opção excepcional. E é a primeira vez que eu vejo, né, pelo menos aqui na polícia de Sergipe, isso talvez possa se estender a várias a outras polícias, que é feita uma compra institucional de algo com tamanha qualidade, né? Para você ver, velho, 80, 70%, 80% dos confrontos no mundo todo. Quer dizer, vamos falar aí, Estados Unidos, que é quem realmente está quantificando isso, né, está registrando isso. Brasil também, quem faz esses registros consegue identificar que a maioria dos confrontos são à noite e outros são em baixa luminosidade, mesmo que durante o dia. E as instituições basicamente não compram boas lanternas. Então, a polícia comprar uma lanterna aí que, na época que foi feita a compra, ela custava aí uns R$ 700. 700, 800, hoje em dia deve estar aí uns 600, R$ 500 esse modelo, já tem a Oreo Mini 3, e comprou assim, velho, acho que mais de 1.000, 1.000, 1.500, sei lá, um número muito bom assim, não vai dar para todo policial ter, mas vai atender mesmo grande parcela do segmento operacional, o cara vai ter sua lanterna cautelada, meu. Você cuida, você recarrega, você, enfim, você faz seu uso. Então, isso é algo, meu irmão, que vai ter que tirar o chapéu, tem que dar parabéns aí, comandante geral, PMSE, pessoal das planas, na SSP, né, Polícia Civil, secretário, que se preocuparam, né, com o policial que está na rua. Então, isso daí é algo muito, muito, muito bacana. E que não pare por aí, né? Porque, pô, tem necessidade de. Eu vislumbro que um dia o cara vai receber, a pistola dele, a lanterna dedicada da pistola, a lanterna de mão, todos esses equipamentos sendo comprados pela instituição, porque você não tem que ficar naquele dilema que é difícil mesmo para um policial que, porra, não recebe como um juiz, que ele tem a preocupação de, porra, eu realmente vou dar R$ 1.000 aqui numa lanterna, vou dar R$ 600 num coldre, R$ 600 num cinto de guarnição, mais R$ 600 num colete, numa capa de colete, tal, para poder, né, preservar minha vida e trabalhar melhor, ou eu vou, pô, vai pagar o boleto do meu carro, vou pagar o aluguel da minha casa, vou pagar a escola do meu filho em uma escola melhor, né? Isso são dilemas reais e atuais aí para o policial militar, para o policial civil aí no Brasil. Então, eu acho que a instituição deveria tirar esse fardo, né, do policial. Tranquilo? É a instituição que tem que fazer compra de bons materiais. São equipamentos, beleza? Da mesma forma que compra arma, eu acho que teria que comprar lanterna dedicada, red dot, lanterna dedicada para arma longa, enfim, e diversos recursos. Mas, mesmo, aqui, pelo menos, Sergipe tá num caminho excepcional nesse sentido. Porque eu acho que essa compra de lanterna ela foi histórica nesse sentido. Como várias outras compras têm sido da mesma forma. Eu acho que é Conque de Concurseiro, né? Concurseiro Delta. Botou Sophie, SP31. Eu acho que é esse modelo daqui, essa SP31. Se não for esse, é parecido. É esse mesmo. Tá aqui dizendo. SP31 V2.0. Tem um bom custo-benefício, vem com uma bateria muito boa. Verdade. Nunca me ocorreu ainda com essa lanterna de eu usar até acabar a bateria. Não aconteceu. Já aconteceu com essa lanterna, já aconteceu com essa lanterna, já aconteceu com essa lanterna. Com essa daqui nunca ocorreu. Tanto pela durabilidade da bateria, quanto a facilidade de, porra, não acabou ainda não, mas vou dar uma carguinha a mais, boto, tira a pilha, boto nesse trocinho aqui, boto para carregar aqui, computador mesmo, e resolve. Essa Odina que também nunca aconteceu, e acaba a bateria. O que foi mais próximo disso foi o que eu falei para vocês, que quando eu acionei, ela vibrou, dizendo que tá acabando a bateria, e aí eu botei para recarregar. E com essa daqui também, nunca ocorreu também pela facilidade de estar sempre colocando aí uma carga a mais. Então, galera, é isso, né? A discussão aí já tá super prolongada. Vamos encerrar, beleza? Então, muito obrigado a todos. Vou deixar aí disponível no feed e depois pegar o áudio e colocar no podcast, bem que ficou muito longo, talvez, para o podcast do Spotify. Beleza? Então, é isso aí, galera. Muito obrigado a todos e até a próxima.